9h35. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná cria a política estadual do hidrogênio renovável. O hidrogênio renovável ou hidrogênio verde tem sido apontado como combustível do futuro. A deputada estadual Maria Vitória, do Progressistas, é a autora do projeto e em maio será realizada uma audiência pública para tratar do assunto. Nós vamos conversar sobre esse tema com a deputada Maria Vitória, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Obrigada pela oportunidade de falar aqui hoje sobre esse projeto tão importante que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa.
E o que diz o texto que a senhora apresentou, criando então a política estadual do hidrogênio renovável?
Bom, aqui o projeto de lei número 53 de 2023, ele dispõe sobre a política estadual do hidrogênio renovável. Né? O artigo 1º, ele diz que o hidrogênio renovável obedecerá ao disposto na lei. São objetivos da política estadual do hidrogênio renovável: aumentar a participação do hidrogênio na matriz energética do estado, estimular o uso do hidrogênio em suas diversas aplicações, em especial como fonte energética e produção de fertilizantes agrícolas. A gente sabe que 80% dos fertilizantes no Paraná vem da Rússia, e com a guerra da Ucrânia isso foi bem caótico. Então, essa produção de hidrogênio renovável transformado em amônia e ureia, ele serve para a produção de fertilizantes, né? Já era hora do nosso estado começar a produzir. Ele também contribui para a diminuição de emissão de gases de efeito estufa e, por conseguinte, para o enfrentamento das mudanças climáticas em alinhamento a uma economia de baixo carbono, estimular, apoiar e fomentar a cadeia produtiva do hidrogênio renovável no estado do Paraná, estabelecer regras, instrumentos administrativos e incentivos que auxiliem o desenvolvimento da cadeia produtiva do hidrogênio renovável, incrementar em bases econômicas, sociais e ambientais a participação dos usos de hidrogênio verde na matriz energética, promover incentivos, fiscalização, enfim. Tem vários artigos aqui dentro dessa lei, mas eu vou disponibilizá-la nas nossas redes sociais para quem tem interesse em ler ela na íntegra. Mas é um projeto realmente visando lá na frente, daqui 15, 20, 30 anos, né? Nós precisamos fazer com que o Paraná seja uma referência, seja um estado realmente que produz o hidrogênio renovável. Nós já somos o estado mais sustentável do Brasil, já temos aí uma forte atuação, somos um estado agro e precisamos pensar lá na frente, nos unir. Né? Tem muita gente falando sobre isso no estado do Paraná e nós vamos, através da Assembleia Legislativa, da Mesa Executiva, fazer uma audiência pública no dia 8 de maio, contando com a participação da sociedade civil organizada, das secretarias de Estado, né, de meio ambiente, de inovação, a Secretaria de Planejamento do Guto Silva, que também tem um evento planejado para o mês de maio. E nós estamos aqui tentando agregar, né, e falar sobre os três hidrogênios, né, o hidrogênio verde, o cinza, o azul, e unificar tudo isso. Porque nós precisamos, para ser referência, nós precisamos juntar, né, o hidrogênio verde, que é através das hidrelétricas. Não podemos negar que o estado do Paraná, com a Itaipu, é um potencial gerador de energia de hidrogênio verde, mas também temos o biogás, também temos o biometano, e precisamos juntar todos os interessados para que sejamos realmente uma potência, né, de hidrogênio renovável no estado do Paraná.
Então são três tipos de hidrogênio: o verde, o cinza
e o azul.
E são o que exatamente? A senhora pode explicar que tipo de hidrogênio são esses?
Então, o hidrogênio verde é aquele que usa a energia limpa, né? Então, a energia que vem da água, a energia eólica, que é do vento, né? Então, são energias limpas. Tem também o hidrogênio renovável que vem, o cinza e o azul, vem de biogás, vem de biometano, aqueles que ainda, apesar de diminuir com o hidrogênio renovável, eles ainda vêm de fontes de carbono, né? E o grande objetivo é reduzir aí em quase 830 milhões de toneladas anuais de carbono no ano, né, através do hidrogênio renovável. Isso é o que a Agência Internacional de Energia, a IEA, aponta, né? Então, nós estamos aí seguindo as orientações dos especialistas e de quem entende de fato do assunto, escutando, né, as pessoas que estão interessadas e que no dia a dia sabem a importância disso, juntando todas essas cabeças pensantes. Inclusive, na audiência pública, nós teremos a participação de palestrantes de diversos setores para defender todos os tipos de hidrogênio, né? Tanto é que era hidrogênio verde, nós mudamos o texto para hidrogênio renovável, para poder justamente, né, amparar todos aqueles que vão produzir o hidrogênio no estado do Paraná.
E esses setores da economia, o setor produtivo que vai participar desta audiência pública, esses setores têm bastante interesse, então, na produção do hidrogênio renovável.
Com certeza, é uma questão ambiental, né, para o estado do Paraná. É como lá atrás se falava de carro elétrico, né? E agora, hoje, nós já temos aí os carros elétricos funcionando e nós precisamos fazer esse investimento, pensar lá na frente, unir todas as forças para que o Paraná seja, de fato, né, uma referência para o Brasil em produção de hidrogênio renovável. Nós temos todas as características para isso e precisamos aproveitar, né, essa questão econômica, aí mudar o perfil energético econômico do estado do Paraná.
Para a produção de hidrogênio renovável, essa produção exige um grande investimento?
Olha, tudo exige investimento, né? Mas, com certeza, durante a audiência pública, nós teremos aí soluções também do que está sendo feito ao redor do mundo, né? Países na Europa já têm uma grande produção de hidrogênio renovável e nós precisamos entender como é que podemos nos enquadrar em tudo isso.
Certo. Mudando de assunto, deputada, um projeto aprovado recentemente na Alep, obriga casas noturnas do Paraná a disponibilizar tampas para os copos. Por quê?
Sim, a gente percebe que estatisticamente a violência contra a mulher nas casas noturnas tem sido realmente alarmante, né? Então, essa proteção em cima do copo, ela inibe, né, que alguém coloque lá alguma substância, alguma coisa que possa vir a alterar o estado emocional dessa mulher, né, facilitando aí essa violência. Então, eu, a deputada Cristina Silvestre e a Mabel Canto, apresentamos em conjunto esse projeto de lei, conversamos também com as associações Abrabar, todos os envolvidos, né, que também se disponibilizaram a ajudar, de certa forma, para que esses altos níveis aí de violência contra a mulher nas casas noturnas aconteçam no estado do Paraná.
Essa lei já está em vigência?
Essa lei ainda precisa ser sancionada pelo governador, mas já foi aprovada até a terceira etapa aqui na casa e aguardando a sanção.
Uhum. E fevereiro, deputada, foi um mês para a conscientização de doenças raras. Pais e professores podem ajudar a identificar fatores que sejam sinais de doenças raras?
Perfeitamente, Luciana. Inclusive, este ano, desde 2015, nós levantamos essa bandeira e fazemos os eventos de conscientização de doenças raras. Temos projetos de lei aprovados em vigor no estado do Paraná. Ainda queremos ampliar a triagem neonatal, mas o diferencial desse ano foi o primeiro simpósio, né, que ele faz uma capacitação dos educadores e dos profissionais de saúde lá na ponta, nos municípios, para que eles possam, de forma muito didática, através de vídeos produzidos por mães voluntárias, inclusive, né, para diagnosticar as doenças raras em sala de aula e no posto de saúde. O diagnóstico precoce é fundamental para as doenças raras, muitas vezes traz chance de cura, né, e qualidade de vida naturalmente para as famílias. Então nós estamos aí numa força-tarefa junto à Secretaria de Saúde do Estado. Amanhã, inclusive, temos uma reunião com a equipe técnica, com o Ian na Secretaria, para discutir justamente como e quando vamos disponibilizar todos esses vídeos, né, através da tecnologia, obviamente, para os nossos profissionais de saúde e educação, para que eles possam observando, né, o comportamento e o desenvolvimento das crianças em sala de aula e nos postos de saúde, para que eles possam ajudar a trazer esse diagnóstico e encaminhar essas crianças e as famílias para os locais certos e de referência. Por isso, o nosso sonho tão grande aí do Hospital da Criança de Maringá, porque nós sabemos que todas as crianças do interior vêm para Curitiba, né, para o Pequeno Príncipe, que é um hospital referência, e também vão para São Paulo em busca de um tratamento adequado, e nós precisamos, né, temos a responsabilidade com toda essa estrutura aí do Hospital da Criança de Maringá, de colocar para funcionar e trazer mais conforto para as nossas famílias, não só maringaenses, mas de toda a região noroeste do estado.
E por falar no Hospital da Criança, tem alguma novidade em relação ao funcionamento dele?
O prefeito Ulisses Maia está trabalhando e disse que até o mês de maio o hospital deve estar funcionando. O edital já estava pronto e estamos aguardando o chamamento, né, de quem será o administrador do hospital. Mas as coisas estão caminhando.
Tá certo. Deputada, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigada a você, Luciana, pela oportunidade. Um abraço a todos e um ótimo dia.
Nós conversamos com a deputada estadual Maria Vitória, do Progressistas, que nos falou sobre a política estadual do hidrogênio renovável, um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná, de autoria da deputada Maria Vitória, e que será tema de uma audiência pública no mês de maio. Também falamos sobre doenças raras e sobre o projeto que obriga casas noturnas do Paraná a disponibilizar tampas nos copos. É uma medida para reduzir a violência contra a mulher.